CBN Gastronomia.
Três horas, sete minutos, sexta-feira tem um quadro que eu amo, que é o quadro Gastronomia, de Gastronomia. E hoje nós vamos conversar com o professor Giovanni Trindade, confeiteiro, especialista em chocolate. Também tem formação em vinhos e pães, entre outros, professor.
Entre outros. Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo. Professor, hoje nós vamos falar sobre o chocolate, né? A gente acha que o chocolate é só aquele marronzinho que a gente encontra no mercado, abrir o pacotinho tá ótimo, mas não é bem assim. Chocolate tem diferenças e a gente vê na hora de fazer aquele ovo de Páscoa, por exemplo, vai comprar chocolate fracionado, chocolate nobre, enfim, qual é a diferença de um para outro?
Então, mais uma vez, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio CBN. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa coisa maravilhosa, esse alimento aí que o brasileiro ama, né? O chocolate, a gente tem aí uma gama muito grande e geralmente as pessoas se confundem muito na hora de produzir, principalmente. Comer é fácil, a gente vai lá, compra a barra no mercado e come. Uhum. Mas na hora de produzir, como você falou, um ovo de Páscoa, daí que vem as dúvidas. Qual chocolate eu uso para fazer uma barra, um docinho, uma sobremesa? Porque a gente tem os chocolates nobres e os chocolates fracionados. Chocolates hidrogenados, né? Então, basicamente, para as pessoas que não entendem muito desse ramo de confeitaria, padaria, que usa muito chocolate, uhum, né? E chocolaterias, o nobre é quando ele tem 25% de produtos obtidos do cacau, pela uma, uhum, regra da Anvisa. Uhum. Então, hoje no Brasil, tem que ter obrigatoriamente no chocolate nobre 25% de produtos derivados do cacau, que é a manteiga de cacau, que é a gordura extraída do grão, e também a pasta de cacau ou licor de cacau, que é aquele grão lá daquele fruto, né, torrado e moído. Então, tendo esses dois ingredientes num teor de 25%, é chocolate nobre. Na Europa, é um teor um pouquinho maior. Então, uhum, por isso que geralmente o chocolate europeu, às vezes a gente acha ele melhor. Uhum. Porque na Europa, pela Anvisa de lá, vamos dizer assim, é um teor de 35%. Então, por que o chocolate belga, o chocolate suíço, o alemão, geralmente a gente acha que ele é melhor que o nosso. Uhum. Não é que ele é melhor que o nosso. Ele tem um teor maior de manteiga de cacau e pasta de cacau nele. Então, ele tem até 35%, no mínimo, né, 35%. Né? E já os fracionados, eles não têm a manteiga de cacau. Uhum. É uma outra gordura. É uma gordura extraída de óleo de palma, óleo de coco, óleo de semente de algodão. Uma gordura que não veio do cacaueiro. Daí a gente tem as gorduras fracionadas, porque elas são fracionadas pela indústria. E temos as gorduras hidrogenadas, que são gorduras mais baratas, digamos, uhum, assim. Que faz com que o chocolate fique mais em conta. Fique uma fabricação mediana e que, no caso, a pessoa não precisa temperar na hora de fazer um bombom, né? Ele é fácil de uso, digamos assim, os fracionados.
Mas também a qualidade dele não é tão boa assim, né?
Exatamente. A qualidade dele vai influenciar. Porque a manteiga de cacau, ela derrete em 36,5 graus, uhum, que é mais ou menos a temperatura do nosso corpo, da nossa língua. Os fracionados e os hidrogenados, eles vão ali de um 38 a 40 graus para derretimento na nossa boca. Uhum. Então, é aquele chocolate que gruda um pouquinho no céu da boca e demora, assim, a gente tem que ficar mexendo com a língua no céu da boca para ele derreter mais rápido. Então, a gente tem uma sensação que ele não é tão gostoso. Mas, uhum, a sensação está diretamente ligada com a capacidade de derretimento da manteiga de cacau. Onde tem ela, derrete rápido. Eu sinto o sabor doce, manda um sinal para a nossa cabeça que fala que aquilo é doce, é gostoso e você quer mais. Basicamente isso.
Ai, eu tô pensando aqui, tá me dando água na boca com tanto chocolate. Eu sou chocólatra de carteirinha, não tem nem como mudar isso. Bom, professor, chocolate de origem brasileira tem sido chamariz aí para o mundo inteiro. Tem essa diferença de origem brasileira e de outros,
sim,
países?
O chocolate brasileiro hoje, ele está entre os top aí do mundo. Tem uma fazenda aqui no Brasil que é uma das ganhadoras. Quase todo ano ela ganha ali troféus como o melhor cacau do mundo, ou segundo ou terceiro lugar, geralmente, e sempre ganha o melhor cacau brasileiro, que é ali na região de Ilhéus, na Bahia. Então, a gente tem um sistema de plantio de pés de cacau com a floresta, né? Sistema cabruca, que a gente chama, onde tem a mata e tem ali os pés de cacau embaixo. E esse chocolate, esse cacau nosso, que a gente chama de origem. Origem por quê? Porque a gente sabe da origem que ele veio. Uhum. Geralmente, nas caixas de chocolate comprado nas distribuidoras e no mercado, vai sempre vir um rótulo logo abaixo, o sabor, chocolate meio amargo. E da onde ele veio? Ah, veio da região ali da Bahia, de Ilhéus. Vai ter sempre a cidade e o estado onde foi produzido. Por isso que fica o nome, chocolate de origem. E o Brasil hoje ele tem o chocolate de origem da Bahia, região de Ilhéus, tem o chocolate de Pernambuco e o chocolate de origem da Amazônia. Então a gente tem aí vários outros, né, mas são os que são mais premiados e que geralmente são utilizados para fazer chocolate, que geralmente os suíços, os belgas compram o nosso cacau, levam para a Europa, utilizam o melhor processamento e os melhores ingredientes, embalam e revendem esse chocolate para nós. Eles colocam um custo, né?
Uhum.
Sendo que a gente tem um ótimo chocolate aqui, né? O brasileiro geralmente tem aquela síndrome de valorizar mais aquilo que vem de fora, né?
Uhum.
Então, às vezes, ele está consumindo algo brasileiro, mas que foi embalado, processado na Europa, enfim, e revendido para o Brasil com um preço mais alto.
Porque a maioria, acho que, dos brasileiros conhece mais o chocolate industrializado, aquele que a gente encontra no mercado. Hoje Sim. a gente tem chocolateria que tem essa mesma... Eu falo assim, essa mesma pegada do chocolate europeu, que é mais leve, mais fino.
Sim, hoje a gente tem, no Brasil, produção de bons chocolates, né? A gente tem aí, principalmente, Serra Gaúcha... A gente tem em São Paulo, Rio de Janeiro, ótimas fábricas de chocolate nobre que utilizam produtos de origem nossa, né? Cacau nosso.
Uhum.
Claro que eles compram produto hoje principalmente da África do Sul, de outros países de clima quente, porque o cacau ele é um produto que precisa de clima quente e úmido. Então, no sul não dá para plantar cacau por conta da geada, do frio. Então, eles acabam complementando, né? Então, tem sim hoje... bons chocolates no Brasil e usando o produto nosso, né? Geralmente da Amazônia e também da Bahia. E esse chocolate basicamente vai ser tão bom quanto um europeu. Vai da fábrica colocar um percentual maior de manteiga de cacau e a pasta ou líquor de cacau, né? Que isso vai dar uma sensação muito mais gostosa no nosso paladar. Quanto mais gordura, né? Mas é uma gordura boa, digamos assim, uma gordura muito deliciosa, a manteiga de cacau. Ela é uma gordura nobre, que tanto ela é concorrida para produzir beleza. Hoje, todo mundo, todas as mulheres aí usam batom que tem manteiga de cacau.
Uhum.
E a indústria da beleza, geralmente, paga muito mais por essa manteiga de cacau. Por isso que o chocolate, a cada ano, está ficando um produto cada vez mais caro.
Uhum.
E é algo que vai ficar cada dia mais caro. Porque o brasileiro consome muito chocolate e os pés de cacau estão sendo plantados hoje para ser colhido daqui 10, 12 anos. Então, está tendo uma falta de produto, né? Então, quem paga mais, leva. E quem está suprindo isso é o consumidor, geralmente pagando um pouquinho mais caro naquela barrinha de chocolate que a gente compra no mercado.
E cada vez menos e o valor cada vez mais
exatamente.
Alto.
Exatamente. E vale salientar também que os que são mais indicados para a saúde também são chocolates 70% para cima, né?
Uhum.
Então, são semi-amargos e os amargos. Chocolate 70% ele é semi-amargo. E acima de 80% a gente considera como chocolate amargo. Então tem pouquíssimo açúcar, muita pasta de cacau, então o grão torrado e moído. E no caso não vai fazer tanto mal para a nossa saúde. Ele é considerado um alimento funcional. O que, que é funcional? Que vai ajudar em alguns pontos benefícios para o nosso organismo, né? Reduzir ali o colesterol ruim. Ele aumenta ali a capacidade de felicidade das pessoas, então a gente geralmente deveria comer um tabletinho de chocolate de 40 gramas por dia, mas do amargo, tá? Então, não um quilo.
É.
Não é um quilo.
Fica um pouquinho complicado. Mas a gente tenta.
Mas é um tabletinho de chocolate amargo, semi-amargo por dia, 40 gramas. É indicado para reduzir problemas do coração, ansiedade, reduzir depressão. Então, ele está associado, sim, aí a muitas coisas boas para o nosso organismo.
A gente pode falar que o chocolate branco é chocolate? Não, professor.
Teoricamente, o chocolate branco não é chocolate, né? Uhum. Pela indústria, né? Pela Anvisa também. Ela tem uma composição de 25% de produtos do cacau, mas é somente a manteiga de cacau. Porque se eu torrar ali o grão e colocar no chocolate branco, ele vai escurecer, né? Ele vai ter uma cor de café, um marrom escuro. Então, o chocolate branco, ele só leva mesmo a manteiga de cacau, no caso do nobre, e os fracionados nem manteiga de cacau não vai. Só vai saborizantes e odorizantes com aroma de cacau, né? O fracionado, ele só vai gordura de algum outro vegetal e saborizantes. Então, ele não é nem perto um produto de origem do cacau, no caso, os chocolates fracionados brancos, né? Que são aquele tipo. Geralmente, qual que é a diferença? No rótulo da caixa, vai estar lá, tipo chocolate branco. Ou tipo chocolate branco fracionado. Então, ele não é chocolate nobre. Quando é chocolate nobre, vai estar especificado chocolate ao leite. Chocolate branco. Então, ele tem a pasta de cacau e tem a manteiga de cacau. Eu estava comentando com você antes que o chocolate branco hoje ele já tem o grão torrado e moído, mas no caso são chocolates tipo exportação que são pés de cacau que são albinos, que trazem um fruto branco que quando a gente torra ele fica dourado e faz um chocolate branco com pasta de cacau e com manteiga de cacau. Só que esse produto é extremamente requisitado e ele tem um preço seletivo, né? Ele, em média, ali tá por R$600 a R$800 o quilo.
R$600 o quilo?
O quilo do cacau albino, que esse sim, ele é um cacau, um chocolate branco, né? Que tem a pasta torrada e moída dourada, né? Desse cacaueiro que produz frutos albinos, que são divergência genética. Alguns pés lá, um a cada 1.000 pés, acaba dando frutos brancos. E eles selecionam isso na produção de cacau, juntam todos e acabam produzindo essa pasta de cacau dourada, que é utilizada para fazer esse chocolate branco verdadeiro. E tem esse preço aí de R$600 a R$800 o quilo, dependendo de onde foi produzido.
Bem, dependendo da marca do chocolate também que a gente compra, né, para fazer os doces, enfim, já não é um valor muito acessível.
Sim.
R$600, então, vale ouro mesmo.
É valioso, vale ouro, né, e é para poucas pessoas, né, como não tem... É uma produção muito pequena, é uma produção muito restrita, mas existe. Então, é mais para o nosso público aí saber que hoje em dia, sim, temos chocolate branco com pasta de cacau e com a manteiga de cacau também.
Bom, a gente está falando do chocolate na forma de comer, mas ele tem várias variações, né? Utilizado o licor de cacau, o licor de chocolate, a gente fala do licor de cacau também, entre outras... Tem vinho também com chocolate?
Sim, hoje
professor?
Em dia o pessoal do ramo gastronômico, dos gourmets, né, estão colocando chocolate em várias coisas. Hoje em dia a gente já tem produção de vinho com cacau no meio do mosto do vinho para dar sabor e notas de cacau ao vinho. Produção de cerveja com cacau, né, ou horas com o nibs ou com a pasta de cacau para saborizar essa cerveja ali junto com o malte, com o lúpulo. E entre outros, então além das bebidas a gente tem as sobremesas, os mousses, as trufas, dá para fazer uma infinidade de receitas com o chocolate, além de cozinha quente, né? Então não é algo muito habitual do brasileiro colocar o chocolate em pratos salgados, mas dá para fazer muitos molhos, né? Dá para servir carne de cordeiro com molho de chocolate, carré suíno... os javalis, que são carnes geralmente caça e carnes fortes, dá para colocar o chocolate, que ele é defumado, ele é tostado e tem esse adocicado junto com esse tipo de carne. Então, não só para o doce, a gente pode sim utilizar o chocolate para culinária salgada também.
Mas nesse caso não é o chocolate ao leite, seria o chocolate
meio
amargo.
Geralmente, quando em pratos salgados, quando a gente vai fazer algum tipo de molho, a gente pode estar utilizando o nibs de cacau, que é só o grão torrado e moído, que geralmente a gente compra nos celeiros, né? Em alguns mercados também tem. E o meio amargo, para não ficar um prato tão adocicado. Então, a gente faz ali alguns tipos de preparo, principalmente com carne de porco.
Eu, com carne eu não havia comido, não comi, não havia não, ainda não comi com carne, mas eu já tinha experimentado coxilhone com o recheio de chocolate.
Sim, na
que
versão
também fica
doce
muito
fica
bom.
Muito bom. Tem algumas massas italianas, né, conchiglione, alguns tipos de ravioli, que a gente tem a versão que o brasileiro ele vai adaptando, né? Então, acaba colocando chocolate ali com ricota, um chocolate com goiabada, principalmente chocolate branco, né? E fica muito gostoso, né? Em massas.
Bom, professor, tem uma receita fácil aí para o nosso ouvinte anotar em casa?
Temos sim. Uma receita super fácil que dá para fazer em casa é o fudge de chocolate. O que é esse fudge? É como se fosse um tabletinho de chocolate, um dadinho, um pouquinho mais macio. A gente pode pegar ali 200 gramas de chocolate meio amargo e a gente pode acrescentar nessas 200 gramas de chocolate meio amargo, a gente coloca 90 gramas de leite condensado. A gente pode colocar raspas de uma laranja e colocar ali uma bebida alcoólica, que pode ser 30 ml de uma cachaça, de um licor de chocolate, um licor de menta. E a gente leva esse ganache que a gente faz, a gente derrete primeiramente o chocolate no micro-ondas, né, mexendo de 1 em 1 minuto, na potência 50. Após esse chocolate estiver derretido, a gente acrescenta o leite condensado e saboriza ali com as raspas de laranja e com a bebida alcoólica. Se você quiser uma crocância, você pode colocar nozes, umas 50 gramas de nozes no meio dessa massa e colocar num tabuleiro. Pode ser ali um refratário de vidro quadradinho, uma forminha pequena. Você coloca um plastiquinho e coloca esse chocolate derretido ali com o leite condensado, a raspa de laranja e as nozes. Deixa ele planinho, deixa bem retinho e leva para a geladeira 4 horas. Depois de 4 horas ele vai ficar firme, porém macio. Daí você corta em cubinhos, tirinhas e serve geralmente depois do almoço. Tem pessoas que fazem docinhos finos para casamento, então banha depois no chocolate. Mas, teoricamente, é só cortar ele e já servir.
Nossa, que delícia.
Fica um chocolate macio, saborizado e muito bom. Fica uma receita fácil de fazer.
Só para a gente encerrar, o chocolate depende do local também para o sabor? O chocolate de Ilhéus é diferente do chocolate do restante que é produzido em outro lugar da Bahia, no Amazonas?
Sim, o chocolate a gente chama que ele tem terroir. O que, que é o terroir? São vários fatores que influenciam no sabor final, desde o clima, terreno, região, sub-região, a quantidade de chuva que ele recebeu. Então, eu costumo falar que um pé de laranja daqui de Cascavel vai ter um sabor de outro que está plantado lá em Curitiba. A mesma forma é o cacau. Dependendo de onde ele foi plantado e a espécie dele, vai dar um sabor diferente para aquele chocolate. Então, sim, é igual ao vinho. Safra influencia... O ano que ele foi manipulado, se deu muita seca, se deu muita chuva. Então, tudo isso vai influenciar na produção desse cacau, sim. Lembrando que o chocolate ele surgiu na América Central. Né? América Central, aqui na região amazônica, também tem pés nativos. Né? E foi levado pelos espanhóis para a Europa. Então, foi o espanhol que levou ali as receitas maias, astecas, né? Antigamente, esses povos... nativos, eles utilizavam como uma bebida, uma bebida cerimonial para ir para a guerra, para festividades religiosas, enfim. O espanhol adicionou açúcar nisso e levou para a Europa e os europeus foram trabalhando, inventando os doces que a gente tem hoje, né? Mas ele surgiu como uma bebida primeiramente, né? Então, o chocolate quente do nosso inverno é a bebida mais próxima ao chocolate original que os povos maias, astecas e o povo... pré-inca ali, utilizavam ali no seu dia a dia.
Bom, o chocolate, eu acho difícil quem não goste de um bom chocolate, independente se ele tenha... Eu gosto daqueles com nozes no meio, né? Então, tem variações para tudo, e agora para o salgado também.
Sim, sim. Chocolate, a gente tem hoje o amargo, semi-amargo, meio amargo, o blend, que é a mistura do ao leite com o meio amargo, o ao leite e o branco, né? Essa na categoria de venda comercial. Daí a gente já vai para chocolate nobre, chocolate fracionado, que não vai a manteiga de cacau, chocolate hidrogenado, né, que geralmente é utilizado para fazer raspas para cobrir bolo em confeitaria, porque por ele ter uma maleabilidade ali maior. Mas existe chocolate aí para todos os gostos, sem açúcar, sem lactose. Hoje, pelas restrições, né, as indústrias já estão produzindo chocolate diet sem açúcar, chocolate vegano a gente já tem hoje, né? Então, hoje dá para qualquer pessoa consumir chocolate sem problema nenhum.
Tá certo. Muito obrigada, professor Giovanni.
Obrigado eu. E até a próxima.
E nós vamos ter mais uma vez neste mês de setembro falando mais, né? Pode ser sobre vinho, sobre pães, vai ser uma surpresa aqui.
Sim, né? Durante setembro a gente volta aí para falar sobre algum outro alimento específico aí, ou pães, ou vinhos, né? E para estar cada vez mais difundindo aí esses alimentos para a população.
Bom, nós conversamos com o professor Giovanni Trindade, que é professor de gastronomia da Univel, é especialista em chocolate, também tem formação em vinhos, pães, enfim, panificação, né,
panificação,
professor?
Panificação em geral.
Agora, 3 horas e 27 minutos.